Muito boa tarde. Vamos dar início à audiência. Para efeitos também da gravação e do acompanhamento, apresentava a delegação presente, que integra a doutora Liliana Teixeira Lopes, doutor Joaquim Santos, doutor João Leal e doutor Ricardo Gonçalves. Representam docentes de institutos superiores politécnicos e a temática a abordar diz respeito à reposição de equidade e legalidade na aplicação do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico. Procederemos como habitualmente, portanto, dar-vos aí de imediato a palavra para poderem expor os vossos pontos e depois faremos uma ronda pelos vários grupos parlamentares presentes. Alguns grupos parlamentares deram nota que, uma vez que ainda estão em outras audições de comissões, a Comissão de Finanças ainda está a decorrer e, portanto, não podem estar presentes e, portanto, o deputado Michel Zoffert do CDS deu nota disso e o Bloco de Esquerda também deu nota de que não pode estar presente na audição, mas ela será gravada e depois haverá um relatório da mesma que será comunicado ao plenário da Comissão. Portanto, sem mais longas, dava-vos a palavra. Usei o tempo como entenderem, se calhar 10, 15 minutos para uma exposição inicial, para depois podermos dar a palavra também aos grupos parlamentares. Muito obrigado. Ah, sim, pronto, se não fosse claro também, portanto, o modelo de intervenção da Comissão, há um deputado-piloto que assegura a condução dos trabalhos desta audiência e, portanto, todos os grupos parlamentares estarão representados, não sendo o plenário da Comissão, depois é elaborado um relatório que, assim, depois é presente aos trabalhos da Comissão, da 8ª Comissão, em plenário. Ah, mas cá estamos o representante do Bloco de Esquerda, portanto, até já estamos quase completos. Portanto, sem mais delongas, tem a palavra. Muito obrigado.
Não me parecia um botão, parecia-me só uma formatação. Boa tarde, senhores deputados, muito obrigada por nos receberem. Eu não vou tardar muito na nossa apresentação, portanto, eventualmente vocês poderão ter percebido. Nós começamos como sendo um grupo de docentes da Escola Superior de Educação, ampliamos a nossa plataforma para ser um grupo de docentes do Instituto Politécnico do Porto e, entretanto, através da petição que criámos online, neste momento temos subscrições do nosso manifesto de docentes do Ensino Superior Politécnico que cobrem a totalidade da rede nacional do Ensino Superior Politécnico. Nós iniciamos este movimento porque começamos a tomar percepção de que nas nossas unidades orgânicas no Instituto Politécnico de Porto, percebemos depois posteriormente que isto se ampliava para outras instituições do Ensino Superior Politécnico, havia aplicação diferenciada daquilo que está disposto no Estatuto da Carreira. E esta aplicação diferenciada decorria de entendimentos diferenciados daquilo que eram os articulados, nomeadamente relativamente a alguns pontos muito específicos, e são aqueles que nos dizem muito diretamente respeito e que têm implicações mais gravosas para as nossas vidas pessoais, mas que nós entendemos também, e que também já nos foi comunicado pelos nossos órgãos de gestão, que terão algumas consequências gravosas para as próprias instituições, na medida em que, extinguindo-se o lugar de assistente no novo Estatuto da Carreira Docente, estando nós equiparados a assistentes, não cumprindo nós uma série de critérios que nos colocariam sob a alçada da transição automática para a carreira, das várias que estão previstas em diferentes pontos dos artigos, teríamos que passar à situação de contratados a tempo parcial. Neste momento, nós todos somos do Instituto Politécnico do Porto, que é um instituto que não tem problemas graves de déficit de alunos. Existe serviço letivo para nós, o que significa que, se cada um de nós deixar de estar a 100%, tem que haver uma duplicação do número de docentes, todos eles em regime de tempo parcial. E, portanto, isto também provoca instabilidade às equipas letivas, há unidades curriculares que são dadas em parceria de docentes que têm desenvolvido trabalho de investigação, inclusivamente em torno dessas unidades curriculares, que vai ser interrompido. E o que é que nós temos encontrado em termos de disparidade na aplicação? A primeira é no que concerne às renovações contratuais durante o período transitório. Portanto, nós entendemos que a nossa situação em concreto, não estando abrangidos por nenhuma das condições de transição automática, só pode ser exclusivamente analisada à luz do número 2 do artigo 6º. Portanto, todos os outros números desse artigo fazem referência a docentes que cumprem uma série de requisitos esses que os habilitam a integrar a carreira, a transitar sem mais formalidades. Não é o nosso caso. E, portanto, nós entendemos que o artigo 6º não faz referência nem a número mínimo ou máximo ou obrigatório ou limite de contratações, de renovações contratuais. Por outro lado, também não faz referência nenhuma no que concerne à duração desses contratos. A verdade é que o que nós temos percebido é que em unidades orgânicas distintas, em instituições de ensino superior politécnico distintas, têm sido criados critérios, nomeadamente de estabelecimento de um teto máximo de 3 renovações por períodos de 2 anos, quando, no nosso caso, ainda que isso pudesse ser aplicável a alguns colegas nossos, nós também entendemos que não deve ser, entendemos que a lei o que estabelece é patamares mínimos obrigatórios, que são de proteção desses docentes durante o período transitório. Não há lá nada que explicitamente diga que não podem ser mais do que 3 renovações por períodos de 2 anos. Mas, ainda que fosse, nós não somos os docentes que estamos nessas condições. Nós não temos 5 anos de docência, nós não tínhamos inscrição em doutoramento a 15 de novembro. E, no entanto, estabeleceram-nos esses limites máximos em algumas unidades orgânicas no ensino superior politécnico. Noutras, não. Outra disparidade forte que nós encontramos tem a ver com a duração dos contratos. Portanto, contratos celebrados durante o período transitório, há unidades orgânicas, instituições de ensino superior politécnico que percebem que esses contratos têm a duração que têm, portanto, a sua vigência poderá estender-se para além do período transitório. Isto vai ao encontro de uma clarificação que um despacho da Secretaria de Estado emitiu em 2 de julho de 2014, precisamente diferenciando que a vigência dos contratos é algo distinto do momento da renovação. Portanto, o período transitório estabelece que o momento da renovação pode ser feito durante o período transitório, mas não se refere à vigência. Há unidades orgânicas do ensino superior que estão a limitar a duração dos contratos, a vigência desses contratos, para que terminem a 31 de agosto, entendendo que eles não estão em vigência em fase posterior ao término do período transitório. Nós temos registros biográficos de colegas que compravam isto mesmo, enquanto em algumas instituições temos colegas que estão atualmente a renovar contratos que terão vigência até 2017, porque são contratos de duração de 2 anos, estão a ser celebrados durante o período transitório e bem, e no entanto, noutras unidades orgânicas o que percebemos é que há contratos, os contratos que foram renovados em 2014 foram definidos com uma duração, inclusivamente alguns, de 11 meses para que terminassem precisamente a 31 de agosto. Enfim, dando corpo a um entendimento de que eles não podem estar em vigência em fase posterior ao término do período transitório. E, portanto, mais uma vez, esta disparidade afeta docentes que, à partida, teriam precisamente o mesmo conjunto de circunstâncias na sua vida laboral e que, pelo facto de estarem a trabalhar, às vezes até em diferentes unidades orgânicas de uma mesma instituição de ensino superior, que vêm drasticamente alteradas as condições de futuro do seu trabalho. Isto parece-nos, de facto, um fator de diferenciação que não é aceitável, nomeadamente porque também é à revelia daquilo que este despacho da Secretaria de Estado vem estabelecer. Depois, por outro lado, há um conjunto de situações que acho que, por acaso, não é a situação de nenhum de nós aqui, que diz respeito ao modo também como está a ser feita a aplicação do Estatuto, no caso dos docentes, que estão abrangidos pelo ponto 4, creio eu, no número 7 do artigo 6º. São aqueles docentes que têm 5 anos de docência à data de saída do decreto e são aqueles docentes que a 15 de novembro estavam inscritos em doutoramento. Nós temos percebido também que há determinadas instituições em que se entende que os seus doutoramentos devem estar concluídos à data de término do seu contrato. Há instituições que estão artificialmente a introduzir a cláusula de que eles devem ser terminados até ao dia 31 de agosto de 2015. Colegas nossos que têm contratos em vigência até novembro, até outubro, portanto não faz muito sentido a introdução desta data. Outra disparidade que temos encontrado diz respeito ao modo como se está a fazer a contagem do tempo de serviço que releva para os vários efeitos que a lei prevê, não é? Há um efeito muito, muito, muito forte e muito evidente, que é o efeito de estar abrangido pelas transições, tem mais formalidades para a carreira, e há outros efeitos, nomeadamente docentes que, no nosso caso, nunca estariam abrangidos por não estarem inscritos em doutoramento a 15 de novembro de 2009. Se a contagem do tempo de serviço for feita durante o período transitório, podemos ser abrangidos pela possibilidade de uma renovação contratual extraordinária de 2 anos, uma vez evidenciado que estamos em fase adiantada dos trabalhos de doutoramento. Isso exige que o tempo de serviço seja efetivamente contado para além da data do decreto-lei. Em algumas instituições essa data está a ser considerada como a data de saída do Decreto-Lei de 2009, em algumas instituições a data está a ser considerada como a data de saída da Lei de 2010, e há instituições em que essa data não está a ser considerada de todo, e então considera-se a data presente, se o docente tem ou não tem 5 anos à data de hoje, e portanto é ou não elegível para solicitar uma prorrogação, estando em fase adiantada de doutoramento. Portanto, este modo como é contado o tempo de serviço também não está uniformizado. As práticas não são uniformes, decorrem de entendimentos diferenciados. Relativamente a este ponto, há uma outra questão que gostaríamos de... Portanto, em relação a tudo isto, Nós já temos conversado com os nossos órgãos de gestão, quer das unidades orgânicas, quer do Politécnico, e há sempre uma remissão da tomada de decisão e da assunção de determinados critérios e linhas orientadoras para a instância imediatamente superior. Os nossos órgãos de gestão diretos remetem para o Politécnico remete para a tutela. E, portanto, nós consideramos que é evidente que as instituições também terão alguma responsabilidade em solicitar diretamente à tutela algum esclarecimento no caso de entenderem que necessitam dele. Nós também temos aí encontrado órgãos de gestão que estão tão certos do seu entendimento que não têm dúvidas e, portanto, também não colocam isto à tutela. Nós, perante a diversidade que constatamos, temos dúvidas, temos muitas dúvidas. Portanto, o que nós gostaríamos era que, a partir da Assembleia da República, houvesse uma iniciativa que permitisse que a tutela se expressasse de forma clara, até porque compreendemos que os órgãos de gestão, para tomar determinadas decisões, sentem necessidade de vê-las suportadas por parceiros e entendimentos que não venham posteriormente a colocar-lhes problemas por terem assumido entendimentos divergentes e, portanto, também compreendemos isto. O que nós também compreendemos é que, de todo modo, quem sofre as consequências destes entendimentos divergentes somos nós. Há uma outra questão que nos é particularmente cara, também neste caso não está aqui ninguém presente, que tem a ver? Está a terminar o tempo. Tem a ver com haver um ponto da Lei 7 que especifica que o título de especialista é equivalente para todos os efeitos ao grau de doutor. E o que nós temos presenciado é que em algumas unidades orgânicas, em algumas instituições, os docentes que detêm o título de especialista e que cumpririam, portanto, todas as condições para transitar sem mais formalidades para a carreira, está-lhes a ser solicitado também a inscrição em doutoramento ou a conclusão do doutoramento nos mesmos termos, como se eles não tivessem o título de especialista, portanto. A última questão tem a ver com uma compreensão mais alargada de tudo isto. Tem a ver com uma compreensão de que este Estatuto da Carreira foi criado e depois sofreu alterações numa altura em que talvez evidentemente não seria previsível o nível de gravidade do subfinanciamento do ensino superior politécnico. Nós compreendemos também que as instituições de ensino superior politécnico neste momento talvez não tenham condições orçamentais para efetivamente fazer as transições para a carreira sem mais formalidades que o Estatuto as obriga. O que nós sabemos, e que já nos foi dito, é que no nosso caso, a transição para a carreira dependerá sempre da abertura de concurso, o que é uma coisa que para nós é perfeitamente pacífica, nós não estamos a tentar entrar na carreira sem concurso, gostávamos era de perceber e que percebessem que nos próximos tempos não há condições para abrirem concursos, porque não há verba para que isso possa acontecer. Não havendo verba para que isso possa acontecer, nós estamos mesmo na iminência de ficar com contratos a termo parcial em instituições que precisam do nosso trabalho. Porque há horas para distribuir. E, portanto, este estatuto neste momento não é o mais adequado face ao cenário económico-financeiro do país. E nós compreendemos que não estamos numa fase da legislatura que permita conceber um processo de reflexão, de discussão e de alteração legislativa. O que nós também podemos dizer é que nós também não estamos à espera de saídas fáceis, sabemos que isto exige discussão. Pelo menos uma alteração que permita a prorrogação deste estatuto por um período de um ano, dois anos, aquilo que for entendido possível. Nós acreditamos que dois anos seja mais legítimo e mais conducente a um processo mais profundo de revisão, que permita, de facto, a que um conjunto de docentes, que neste momento são dos mais qualificados que existem, quer dizer, nós estamos todos prestes a terminar o nosso doutoramento e vamos ficar nas condições mais precárias que alguma vez tivemos de trabalho. As nossas instituições investiram em alguns, durante algum tempo, para a qualificação. Não houve um suporte universal sustentado ao longo do tempo para que todos o pudéssemos fazer de forma em igualdade de circunstâncias, também é certo isso. Mas, de todo modo, aqueles que o fizemos, fizemos-lo e estamos a terminá-los. E, portanto, é neste momento, precisamente, que vamos passar a uma situação de tempo parcial. É neste momento que as nossas instituições têm o desafio da internacionalização, têm o desafio do aprofundamento da sua investigação científica e é neste momento que não contam com um quadro docente devidamente afeto e que não vai sê-lo porque não vai haver abertura de concursos. E, portanto, a prorrogação, para tentar perceber de que outra forma se pode conceber a estabilidade das instituições, o garante das condições para que desenvolvam um bom trabalho, e, ao mesmo tempo, a estabilidade dos nossos postos de trabalho, porque, enfim, nós, na iminência de estarmos a 50%, vamos ter que procurar outras ocupações. Não sei se depois estaremos disponíveis para continuar ligados às nossas instituições, quer dizer, depois teremos que aproveitar as oportunidades que forem. Nós é que temos o know-how, a experiência, temos vários anos de docência, temos investigação consolidada nos grupos de investigação a que pertencemos nas nossas instituições. Há linhas de continuidade que devem ser mantidas porque o trabalho científico e pedagógico assim o exige e tudo isso vai ser interrompido. E, portanto, a prorrogação deste período transitório para permitir uma reflexão mais profunda em torno do Estatuto da Carreira Docente, para nós seria fundamental, principalmente numa altura em que, eventualmente, poderemos até assistir a alterações na composição governativa e pode haver uma outra visão para o ensino superior politécnico e que, de facto, seria responsável manter linhas abertas para que isso possa ser pensado de uma outra forma, atendendo também às circunstâncias concretas que o país atravessa. Eu creio que, como intervenção inicial, não há assim muito mais que possa acrescentar, a não ser que os meus colegas. É isto.
Muito obrigado. Pedimos agora uma ronda pelos grupos parlamentares. O deputado Bart Marques pediu há pouco para poder ser o primeiro, uma vez que teria que sair um bocadinho mais cedo, portanto, se não houvermos objeções, fazíamos por essa ordem. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD.
Deputado, Pedro Dourado, ao Sr. Presidente. Eu queria pedir já desculpa, porque eu tenho que sair cedo desta reunião. Não é por desconsideração para convosco, é porque tenho outros compromissos já de seguida. E, feliz ou infelizmente, tenho tido a oportunidade de, pelo país fora, reunir com vários colegas vossos. Já fui a Coimbra, de propósito, a ouvir dois colegas vossos, já fui ao Porto. Tivemos a oportunidade também aqui na Assembleia de receber vários colegas vossos. E feliz ou infelizmente, não é um caso que me seja estranho, portanto, conheço bem a vossa argumentação, conheço muito bem as vossas razões. Devo-vos dizer até que o próprio Secretário de Estado, que tem a tutela deste setor, foi ele que redigiu, na altura, aqui na Assembleia, este regime transitório, quando era deputado aqui na Assembleia, porque ele conhece muito bem o que está em causa. Da parte do PSD, nós temos tentado, junto do Governo, que seja feita uma clarificação por parte da DGES, o que ainda não aconteceu, porque o entendimento que tem sido feito é que, caso a caso, a DGES dá opinião às instituições. E o que tem acontecido, muito bem, tal e qual como a senhora professora disse, é que há alguns que perguntam e há outros que já nem querem perguntar, porque não querem fazer. Eu, da análise que tenho feito nos últimos meses deste problema, que tenho acompanhado bastante perto, ponderámos, na verdade, tentar fazer uma prorrogação do prazo deste regime transitório. Percebemos também que isso não é uma solução, porque há muitos colegas vossos que nem sequer iniciaram o doutoramento, porque o Estado lhes falhou naquilo que eram os seus compromissos de redução de horas letivas para fazer o doutoramento. E houve colegas vossos que nem sequer iniciaram o doutoramento no seu direito, eu compreendo perfeitamente o que me dizem. Há aqui muitos casos diferentes. E também há casos claros em que as próprias instituições não querem contratar. O caso do ISEP, para mim, não é um grande problema, porque é um politécnico, uma escola com muitos alunos, com bom financiamento, portanto, não passa pelas graves dificuldades económicas que outros passam, e aí o problema não parece ser este. Mas a disparidade de posições entre instituições é, de facto, um problema. Pensámos também em fazer uma proposta para conseguir ter de uma forma progressiva resolver alguns dos problemas, mas nem todos vão ser resolvidos. Eu não perdi a esperança ainda de tentar encontrar uma solução que possa, pelo menos, criar alguma justiça no caso dos professores que cumpriram tudo dentro dos prazos. O entendimento do Ministério também é que aqueles professores que iniciaram um novo contrato até ao final do período transitório, ou seja, que seja renovado o contrato por mais determinado tempo, que possam ter essa validade, ou seja, automaticamente estendem o período transitório. A verdade é que algumas instituições não têm este entendimento. Garanto-vos que se as vossas instituições colocarem esta questão à DGES, a resposta é esta, porque já foi dada a outras instituições. Portanto, aí devo dizer também que nos casos em que isto não acontece, é por falta de vontade dessas instituições em particular. Confesso que não tenho aqui uma solução ainda para vos dar, não quero adiantar muito mais sobre esta matéria. O Partido Comunista Português, entretanto, apresentou já uma proposta na Assembleia que visa tentar resolver o problema, mas nós ainda não conseguimos, da parte do PSD e do CDS, e como devem entender, nós falamos com o Governo sobre esta matéria no sentido de tentar, através da ação do Ministério, resolver o problema, ou pelo menos prestar um esclarecimento que para nós já era importante, que houvesse no fundo uma clarificação para todas as instituições para resolver este problema, porque é um problema com grandes diferenças de escola para escola, de professor para professor e de categoria para categoria. E, portanto, da parte do PSD e do CDS, que não está aqui presente, mas da coligação, aquilo que eu vos posso dizer para já é que, aliás, e não tive a oportunidade de falar sobre este assunto com o deputado do Partido Socialista, nós partilhamos das vossas preocupações, há coisas que nós achamos que são justas, outras que não são, mas temos consciência que, neste caso, o Estado falhou nos compromissos que assumiu com os professores. E vamos continuar até ao fim da legislatura e, sobretudo, até ao final, antes de acabar este ano letivo, a ver se conseguimos encontrar uma solução que possa, não digo resolver o problema, mas aliviar o problema, porque há professores que, de facto, lhes falta muito pouco tempo para acabar o doutoramento, e isso é um caso, e há professores que não chegaram a começar, e isso é outro caso completamente diferente, e depois há os casos que não são as progressões automáticas, mas são aqueles que de facto, têm condições para serem integrados, e as instituições, por sua própria vontade, não o querem fazer. Aliás, reuni, só para terminar, eu termino já, eu reuni com um professor a semana passada em Coimbra, e a solução que essa professora apresentou foi fazer uma queixa à semelhança do que fizeram as pessoas contratadas do ensino básico e secundário, e colocou a mesma questão exatamente nos mesmos termos. Se calhar a solução até poderá vir daí, não acredito, mas fez uma queixa à Comissão Europeia, ao Tribunal de Justiça das Comunidades, uma professora de Coimbra, se aquilo for aceito, eu não sou direito, sou deputado Pedro Algado Alves é, mas se aquilo tiver algum provimento, pode ser uma solução. Mas, por agora, ficava por aqui, eu não tenho mais perguntas para vos colocar. Conheço o vosso problema, partilho das preocupações e vamos tentar fazer alguma coisa. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Tina Ferreira, vou seguir agora.
Sim. Muito obrigada, Senhor Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar todos os professores aqui presentes, saudar a vossa iniciativa, saudar também as ações que têm desenvolvido à volta deste que é um problema concreto, que começou, de facto, com uma coisa mais focalizada no Instituto Politécnico do Porto, mas que é, de facto, transversal a todos os docentes do Ensino Superior Politécnico, e o PCP tem também isso em perspectiva. Acompanhamos todas as preocupações que foram aqui colocadas. Dizer que já quando tivemos conhecimento da situação, só circunscrito ao Politécnico do Porto, de facto numa reunião com docentes do Instituto Superior Politécnico do Porto, que colocamos uma pergunta ao Ministério da Educação há cerca de 2 meses, que ainda não teve resposta, exatamente sobre esta questão, com as preocupações aqui apontadas, com a questão dos docentes equiparados assistentes a tempo integral irem ficar agora colocados a tempo parcial, com as preocupações da precarização neste momento que se assiste, a perda de direitos laborais que também vão acontecer na vossa situação. E não obtivemos nenhuma resposta. Entendemos também que não nos deveríamos ficar só, de facto, com a questão da pergunta, e que o que está aqui em causa deveria merecer uma medida concreta, e foi por isso que realmente apresentamos um projeto de resolução. Um projeto de resolução que recomenda ao Governo que prolongue o regime transitório, também, num máximo de 3 anos em dispensa de serviços, que isente os docentes do pagamento de propinas nos programas doutorais, porque nós também não nos podemos esquecer que há dois direitos que até estão previstos na lei, que não foram aplicados aos docentes do ensino superior politécnico. Não houve a dispensa das suas horas letivas para que pudessem fazer o seu doutoramento. E também temos que fazer aqui um parênteses, porque há instituições que não dispensaram os seus docentes, muitas vezes não é porque não quisessem, é porque, de facto, no subfinanciamento que têm, no subfinanciamento crónico que têm, que é fruto de opções políticas dos sucessivos governos, não têm condições de dispensar os seus docentes, porque a seguir haverá, naturalmente, alunos que irão ficar sem aulas, estudantes que irão ficar sem aulas. E também não houve a isenção das propinas. Aliás, de acordo com o Estatuto da Carreira Docente, o Ministério da Educação devia exatamente ressarcir as instituições de ensino superior pela isenção de pagamento das propinas. Isso não aconteceu, e a cobrança das propinas foi também um fator, no nosso entendimento, que impediu até que houvesse tanto a candidatura como a própria conclusão do doutoramento. E por isso nós também propomos que sejam isentados os docentes de pagamento de propinas. E acrescentamos um outro ponto, que é algo que o PCP propõe recorrentemente, que é assegurar a contratação efetiva com o vínculo público dos docentes do ensino superior público, porque o que se está a passar neste momento, e que vocês também trouxeram aqui com a vossa situação concreta, é uma desvalorização dos docentes do ensino superior, uma desvalorização salarial e profissional, até considerando a situação de sucessivos contratos precários que estes docentes estão sujeitos, e estamos a falar de contratação a termo às vezes de 5, 10, 20 anos dos professores na mesma instituição. Isto para nós é absolutamente inaceitável, porque de facto são docentes que estão a responder a necessidades permanentes, que fazem parte da casa, digamos assim, e como tal devem ter um vínculo efetivo na contratação pública. E estas são propostas que o PCP tem apresentado na Assembleia, que têm sido chumbadas por sucessivos governos até, e que nós iremos continuar a propor. Não é o facto de elas serem chumbadas que fará com que nós deixaremos de as propor. Nós iremos continuar a propor porque entendemos de facto que este é o caminho mais justo, e por isso deixamos aqui naturalmente a saudação a esta iniciativa, reforçando esta saudação, e dizer que contam com o PCP nesta que é a vossa luta por uma solução justa para a vossa carreira profissional. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Sim, obrigado. Boa tarde a todos. Eu também já tinha tomado conhecimento, até por um encontro que tivemos na Escola Superior de Educação, sobre esta problemática. Nós também colocamos a pergunta ao Governo sobre a interpretação desta questão dos prazos, que é a questão mais imediata. Já irei às outras. Mas eu gostava de fazer uma sugestão. Se de facto PCP, Bloco de Esquerda, PSD, PS, não ouvi ainda, mas se todos entendemos, e se o próprio Ministério, aparentemente, sobre esta questão específica, entende que se pode interpretar a lei de modo a permitir que os contratos sejam feitos, enfim, que esse seja o período inicial do contrato, mas não o término do contrato, o termo do contrato. Então, eu acho, e se o Governo não respondeu às perguntas feitas por partidos, eu acho que teria mais força que nós fizéssemos, a Comissão interpelasse a Direção-Geral do Ensino Superior sobre essa matéria, porque a Direção-Geral do Ensino Superior pode dizer que, não responde, que só responde a cada instituição se cada instituição interpelar. O Ministério até pode levar algum tempo a responder aos partidos, mas tenho muitas dúvidas que a Direção-Geral do Ensino Superior não possa esclarecer a Comissão. E se está aqui PCP, Bloco de Esquerda, PSD, eventualmente PS, e se nós estivermos de acordo que esse esclarecimento é positivo, porque permite aos docentes terem uma opinião que podem usar junto às instituições, e permite às instituições sentirem-se respaldadas para poderem tomar essa decisão, eu acho que isso era um pequenino grande contributo que nós poderíamos dar e que até poderia sair daqui hoje. Esse compromisso, nós fazermos isso por via da Comissão, fazermos neste momento os quatro que a questão, podermos fazer isso, porque acho que a Direção-Geral vai, não pode não responder à Comissão, dificilmente não responde à Comissão. Já ouço só rapidamente. Em relação às outras matérias, pronto, é só para dizer que nós também acompanhamos as preocupações relativamente ao modo como o regime transitório que foi criado não foi acompanhado das medidas do financiamento e dos apoios para que ele pudesse ser efetivamente, digamos, garantir aos docentes as condições para realizarem aquilo que lhes estava a ser pedido. Porque é verdade, já foi dito aqui também pela Diana, que há instituições que não isentaram de propinas, que havia supostamente um programa para apoiar os docentes que não chegou a todos, que... Não sei quantificar, mas possivelmente a maioria nem sequer teve dispensa de horário e portanto há aqui também este problema. E depois há uma outra questão mais vasta que nós poderemos discutir, também é conhecida a posição do Bloco, que tem a ver com a questão do combate à precariedade, com o financiamento do ensino superior, mas enfim, sobre essa não vou desenvolver muito, mas creio que conhecem também as nossas críticas à atual política educativa e também as posições que temos tomado. Mas pronto, deixo esta questão concreta para nós, que acho que nós os quatro, que é que estamos, poderíamos avançar, e depois haverá também a discussão, quando for agendado o projeto de resolução do PCP e outras iniciativas com o mesmo objeto, que acho que também pode ser útil. Mas esta podia ser já.
Só sobre isto também.
Os parlamentares, mas o deputado Armas tem que se ausentar.
Eu só porque o deputado José fez esta proposta, eu estava a tentar dizer que isso é uma parte pequenina do problema, mas é uma parte que é positiva, e portanto eu não posso responder por mim, tenho que falar com o resto do grupo parlamentar, nem sei se nós podemos interpelar diretamente a Direção-Geral, mas eu diria que depois desta reunião falaremos entre nós, e se esse for o caminho, não vejo qualquer problema em obter esse esclarecimento, ou forçar esse esclarecimento, porque já percebi que há muitas instituições que não o querem ter. É um problema diferente. Eu pedi desculpa, vou sair. Fica aqui o nosso assessor, o Bernardo Senha, e se houver alguma questão, ele também me dirá. Muito obrigado.
Sra. Deputada Diana Ferreira.
Sim, só sobre esta proposta que veio agora, e antes de passar a palavra também aos docentes, dizer, naturalmente, consultar também o grupo parlamentar do PCP, embora até acho que esta decisão da comissão a interpelar deve ser tomada em sede de comissão e não necessariamente nestas audições. Mas dizer também que para nós há aqui uma coisa que é inquestionável, é que a responsabilidade destas matérias e desta situação é do Ministério da Educação. E como tal é o Ministério da Educação que tem que ser questionado, é ao Ministério da Educação e ao Governo que têm que ser pedidas as responsabilidades e é ao Ministério da Educação e ao Governo que deve ser exigido que hajam em conformidade com a lei e que também deem as condições às instituições de ensino superior para de facto funcionarem e valorizem também os docentes das instituições de ensino superior como parte importantíssima que são dessas mesmas instituições. Muito obrigada.
Muito obrigado. E agora, na qualidade de representante do Partido Socialista, também dar algumas notas sobre a matéria. Enfim, em grande medida há... no quadro da aplicação dos dois estatutos, mas em particular do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico, mais até do que no universitário, há dois conjuntos de questões que abordaram de forma diferenciada. E, efetivamente, em relação ao regime já vigente, e, portanto, sem necessidade de se abrir a discussão sobre a necessidade de prorrogação do prazo do regime transitório, para a qual, aliás, se encontram até bons argumentos no que respeita, precisamente, às condições para a realização dos doutoramentos que depois não se verificaram, ou seja, um conjunto de expectativas que existia da parte dos docentes para poder beneficiar do prazo tal qual ele foi desenhado e que assentavam, entre várias coisas, nomeadamente nas dispensas de serviço docente e na não sobrecarregar da atividade letiva e atividade docente, que acabou por se verificar em muitas instituições por força dos constrangimentos orçamentais, mas, portanto, esse é um debate que pode decorrer e, aliás, até decorrerá muito em breve, seja em plenário da Comissão, seja por outra via, até com algumas associações sindicais que solicitaram precisamente à Comissão de Educação a possibilidade de auscultar o setor e, portanto, tomar conhecimento diretamente. Não inteiramente, hoje é que seria apurar, mas já lá vamos, que a questão é lateral. Portanto, independentemente da questão de fundo, se quisermos, mais complexa, que pressuporia a alteração legislativa, esta, efetivamente, e como já foi dito por todos os grupos parlamentares, pode ser objeto de uma clarificação imediata. Até porque ela, de certa maneira, até já foi objeto de uma clarificação. Isso é que é o mais perplexizante, porque há uma tomada de posição formal por parte do Gabinete do Secretário de Estado, e, portanto, por via da DGES, portanto, o conjunto DGES-Gabinete do Secretário de Estado, que traduz uma determinada interpretação que, no fundo, valida a leitura mais abrangente de que o 31 de agosto de 2015 não é uma data guilhotina a partir da qual todos os contratos automaticamente cessam, antes é uma data de máxima, data limite, aliás, para celebração de contrato. Depois a duração do mesmo repercutir-se-á nos termos em que genericamente pode ser feita, nos termos do Estatuto e das normas transitórias em vigor. E, consequentemente, o alargamento desta interpretação, que para todos os efeitos é a interpretação oficial, é que urgia fazer com a maior brevidade possível. E, portanto, se no quadro desta audição, desta audiência, depois a Comissão puder imediatamente tomar uma iniciativa, é algo que também se poderá recomendar na sequência, precisamente, do resultado desta audiência. Portanto, clarificando e até separando as águas, porque agiliza, ou seja, porque eu acho que se há uma unanimidade em relação a este ponto, que é clara. Trata-se de interpretar a lei em vigor apenas para clarificar o regime da celebração de contratos no quadro do período transitório. Não se trata de, neste domínio, de alargar o período transitório ou não, em que eu admito que as posições dos grupos parlamentares possam ser outras. Mas, como nesta não são, efetivamente, a sugestão de poder aproveitar já, indo à boleia do relatório desta audiência e colocando precisamente em cima da mesa da Comissão esta possibilidade de interpelar de forma mais eficaz o Governo, eficaz no sentido de ser uma iniciativa da própria Comissão e não apenas iniciativas individuais, portanto, dar-lhe um peso adicional para fazer esse esclarecimento e até, no fundo, para poder recomendar ao Governo, depois veremos, que faça transmitir esta informação às instituições de ensino superior, uma vez que, como bem disseram, muitas optam elas próprias por não colocar a questão, assumindo que não têm dúvidas e que a sua interpretação e leitura é clara. E, portanto, no fundo é suscitar-lhes a dúvida e dar-lhes a resposta através de uma interpelação, não digo autoritária, porque no quadro da autonomia universitária ela não existe, mas pelo menos uniformizadora do que deve ser o sentido da lei. Isto quanto ao primeiro aspecto que me parece também o mais urgente, porque é aquele em relação ao qual quer a planificação do próximo ano letivo, quer mesmo a situação funcional dos docentes, está diretamente dependente. E das próprias instituições, como bem disseram, ou seja, a necessidade dos desdobramentos, que é o que na prática seria, implicaria até a contraciclo daqueles que são os objetivos fixados para as instituições de reduzirem despesa com o pessoal docente, no fundo provoca-lhes artificialmente um aumento desnecessário dessa mesma carga. Ou, alternativamente, impele-as para proceder à prática de ilegalidade, que é, no fundo, celebrar os contratos a tempo parcial e distribuir a carga letiva completa, o que é algo que já tivemos relato de várias instituições do país que o fazem, porque, no fundo, tem pessoal contratado a 30% ou a 50% com distribuição de horário completo. No fundo, aí sim, precarização simultânea com a ilegalidade na aplicação do Estatuto, o que obviamente pode até ser, por força desta leitura que se faz da norma do Estatuto, um caminho para o qual muitas são empurradas. Isto quanto a este ponto. Quanto ao outro, também gostaria de dar nota de que o PS também tem vindo a acompanhar e portanto, quer em contacto direto com docentes, quer em contacto mais institucional com as associações sindicais, efetivamente a questão da revisitação e da reabertura de debate em torno do período transitório é algo que, enfim, com alguma urgência, uma vez que ele se aproxima a passos largos, e não sendo este um momento ótimo para proceder a esta intervenção, ela deve efetivamente ser ponderada. No entanto, também, e não querendo com esta frase que segue despejar um balde de água fria sobre o tema, mas o que é facto é que houve uma situação, não quero comparar, não quero trazer comparativos, não quero dizer mais evidentemente gravosa, mas igualmente evidentemente gravosa, que era a situação no quadro do ensino superior universitário relativo aos assistentes convidados, em que efetivamente também, por mero lapso do legislador em 2010, quando fez a alteração dos prazos e, portanto, alargou de 5 para 6 o período transitório, se esqueceu de consagrar para os assistentes convidados a mesma prorrogação dos 5 para os 6 anos. E, portanto, os assistentes convidados apenas beneficiaram do prazo de regime transitório dos 5 anos, ao contrário da uniformização que devia ter tido lugar. Portanto, isto estamos a falar de algo que sucedeu no ano passado, quando da conclusão do período de 5 anos, contados de 2009. E, efetivamente, aí, não obstante o mesmo quadro de urgência, o mesmo de necessidade, e aí até o flagrante, se quisermos, lapso legislativo, mais do que neste caso, porque aqui temos uma situação de facto que contribuiu para a não verificação de pressupostos de facto, mas não propriamente uma alteração que tenha diretamente a ver com as normas. Ali não, a situação foi essa e efetivamente não foi possível realizar essa alteração, mas o tempo final das legislaturas tanto convida às vezes a resolver o problema como não convida, porque enfim, pode funcionar nos dois sentidos. E portanto pode ser que haja aqui uma janela de oportunidades e de qualquer maneira o PS estará disponível e aberto para ajudar a construir uma solução também nesse campo, sem prejuízo da outra ser mais urgente, mais prioritária e eventualmente mais fácil. E agora, retomando as funções de coordenador da audiência, dava-vos a palavra para uma ronda final. Não sei, penso que os grupos parlamentares não queriam acrescentar mais nada ainda, não? Ah, muito bem, então tem a palavra os...
Agora? Nós só queremos dizer. Nós só queríamos dizer que aquilo que já existe enquanto clarificação por parte da DGES, não é? Aquele despacho de 2 de julho, refere-se exclusivamente à questão da vigência dos contratos. Nós temos outras dúvidas, nomeadamente aquela questão do teto do número máximo de renovações possíveis para os docentes que não estão abrangidos pelo regime transitório. Inclusivamente para os que estão abrangidos ao abrigo do ponto 7, na redação da Lei 7 de 2010, nós temos um entendimento que aquilo estabelece patamares mínimos. É obrigatório fazer uma renovação por 2 anos e mais 2 renovações por 2 anos. Essas são obrigatórias. Nós não entendemos que aí se refiram a um limite máximo. É um limite obrigatório, portanto é um patamar mínimo. E, portanto, quer no caso dos que não estão abrangidos pelo regime transitório, quer no caso dos que estão, é preciso também uma clarificação relativamente a este número máximo de renovações, porque em alguns casos esse tem sido o argumento. E também há outra dúvida de é se o tempo de serviço se conta ou não para o interior do período transitório. Nós sabemos que houve também a emissão de um parecer pela Direção-Geral do Emprego Público, e era relativamente a uma questão colocada pela Universidade do Porto. E na resposta a essa questão, entende-se que o tempo, naquela questão concreta, pode ser contado, deve ser contado, para além da data de entrada em vigor do Estatuto. O que nós também gostávamos era que houvesse uma clarificação se o tempo para o caso do Politécnico, até porque é um procedimento administrativo, contagem de tempo de serviço, quer dizer, não deveria haver...
Desculpa, interromper, mas há instituições que não estão a fazer a contagem para dentro do período transitório?
Sim, sim.
Há? Por acaso não tínhamos relato disso, ou seja, quer no Universitário, quer no Politécnico, disso não tínhamos relato. Ou seja, o entendimento que tinha prevalecido era que uma vez, portanto, que o limite para a contagem, para a conclusão dos 5 anos, seria precisamente 31 de agosto de 2015.
Ah, não, não.
Ou seja, e que
temos,
a conclusão...
Temos instituições em que estão a contá-lo até 31 de agosto de 2009, outros estão a contar a 13 de maio de 2010, que é a saída da lei de 2010, e há outros em que estão a contar até à data presente, em que a renovação terá efeito. Quer dizer, sim, há práticas divergentes nesse caso também.
De qualquer maneira, mas essa interpretação parece-me claramente abusiva, porque não há dúvida nenhuma que o regime transitório que visava acautelar era quem se encontrava em funções num determinado momento, estipulando um horizonte temporal para a conclusão dos doutoramentos e, no quadro da verificação, nesse momento dos pressupostos, permitir a contratação automática e a progressão da carreira. Ou seja, quem, por exemplo, tivesse um contrato de 2 anos e que... no momento da entrada em vigor da lei e conclui o seu doutoramento no prazo de 2 ou de 3, no momento em que conclui o doutoramento, ou que entrega a tese, melhor dito...
Pois, isso também é uma prática divergente. Há sítios onde é considerada a data de entrega de tese e há sítios onde é considerada a data de defesa de tese.
Mas, mais uma vez, isso é absolutamente inequívoco na lei. E, aliás, a versão inicial do diploma referia a data da discussão das provas públicas, a data das provas, portanto, a realização da prova e a aquisição do grau, mas ficou explícito na lei, até por alteração legislativa, que é a data de entrega da tese, porque outra coisa não pode ser, sob pena de uma instituição que queira prejudicar os docentes, por isso simplesmente não marca a prova, e até porque vai ter uma sobrecarga de provas agora, em 2015 e por aí fora, e consequentemente não
eu
pode...
Eu posso falar-lhe do caso da minha instituição, concretamente, pois. Coloca a data que coloca é para defesa de tese. Pois, são processos que estão completamente fora do controle do docente.
Mas isso, pois, expressamente, se me permite, desculpe ter interrompido, mas eu até tinha aqui o diploma aberto, explicitamente o que diz, agora por acaso abriu 2005, mas é indiferente... O que ambas referem é...
A data de entrega.
A data de entrega.
Pronto, então isso é outra questão que então merece clarificação. Nomeadamente há uma outra questão que tem a ver com... A lei também refere explicitamente que os docentes devem, neste caso seria então entregar até ao término do seu contrato, e há docentes a quem está a ser dito que têm que defender até 31 de agosto. Quando os seus contratos poderão eventualmente terminar em novembro, dezembro, e mais uma vez não falamos de defesa, falamos de entrega.
A expressão que é sempre a mesma é... Abriu do universitário, mas a norma é a mesma. Assistentes com contrato em vigor na data de entrada em vigor do presente decreto-lei, que no período de 5 anos após essa data venham entregar a tese para a obtenção do grau de doutor. Não é que obtenham o grau de doutor, que defendam até. Não é registro de cálculo doutoral, nem nada que o valha. É explicitamente.
Nem é até à data tal, nem à data coisa, não é?
Não, seria. É que isto é.
Exatamente.
Isto é a expressão claramente contrária ao espírito, não é ao espírito da lei, é à letra da lei, que ela claramente foi explicitamente alterada, precisamente para prevenir situações destas de dependência de um fator externo que não depende, e, a própria instituição pode não conseguir realizar as provas.
Porque
há situações de um acumular e de um avolumar nesta fase final de provas, desde logo, fisicamente não é possível constituir os júris para defender as tese.
Pronto, mas isso também está a acontecer, não é? Essa questão, ambas, a questão de não estipularem a data de entrega de tese, mas sim de defesa, e de estipular a data artificial do 31 de agosto para a data, neste caso que até deveria ser de entrega, mas até dizem de defesa, quando os contratos até terminam 2 meses depois disso, portanto não faz sentido esta artificialidade do 31 de agosto. E nós também achamos que não faria sentido vir expressamente da tutela uma clarificação naquilo que nos parece tão evidente. No entanto, a verdade é que a experiência o que nos diz é que sim, sim é preciso. Porque também queremos deixar uma coisa muito clara. Todos nós temos contratos a termo certo. Todos nós somos sujeitos à avaliação do nosso desempenho em cada momento em que nos propomos à renovação de contrato. Todos nós sabemos que com uma avaliação negativa, mas para isso é preciso haver uma avaliação séria do nosso trabalho, o nosso contrato pode não ser renovado. Se nós não estamos a suprir as necessidades das instituições, se nós não estamos a corresponder às linhas estratégicas de desenvolvimento institucional, se nós não estamos a cumprir com uma série de obrigações de desenvolvimento pedagógico, científico, técnico, o que for... Não nos renovem os contratos, não se escudem em supostas impossibilidades impostas pela lei. Os nossos contratos estão disponíveis para não serem renovados a qualquer momento, são contratos a termo certo. Portanto, se não servimos pontualmente e tudo aquilo que diga respeito à autonomia das instituições nessa medida, não é? De traçar um perfil para o seu quadro docente, está ao seu dispor nesta possibilidade de não renovarem os contratos. Agora, isso tem que ser devidamente sustentado numa avaliação séria do nosso trabalho. Não pode ser a partir de supostas limitações que encontram na lei, quando nós todos lemos os mesmos documentos legais e depois temos interpretações tão divergentes e depois que afetam tão profundamente as nossas vidas. E é profundamente desgastante olhar para um lado e ver colegas que ao fim e ao cabo têm os seus direitos garantidos numa interpretação adequada e justa da lei e termos outros que estão à mercê de interpretações abusivas. E é fundamentalmente em torno disto que nós gostávamos de ver essa clarificação, para que não nos possam voltar a dizer... Ah, do ponto de vista retórico, pois, nós temos todo o interesse em estabilizar os corpos docentes, nós temos todo o interesse em continuar a contar convosco, mas é que a lei não permite. Não, a lei permite, não os obriga, mas então, seriamente, que nos avaliem e que digam que nós, de facto, andamos lá há 8 anos a não corresponder às necessidades da instituição. Mas aí também deveríamos questionar o papel destes dirigentes que permitem que nós andemos há 8 anos a não cumprir com o nosso trabalho, não é? Isso também não é muito admissível. Pelos vistos, temos cumprido. Não sei se algum de vós quer dizer mais alguma coisa.
Nunca.
Só sublinhar a questão da relacionada com uma aparente incongruência que existe entre a necessidade de haver uma inscrição no doutoramento em 2009, em outubro de 2009, mas ao mesmo tempo a questão do estatuto especialista ser encarado como sendo equivalente à obtenção do doutoramento, que é outra questão e acontece muito na nossa instituição, que é uma escola superior de música e de artes. Há vários docentes com estatuto especialista aos quais está a ser exigido igualmente a inscrição em doutoramento à data prevista na lei. Ou seja, já tem o estatuto de especialista desde alguns 2011, 2012, não, 2012, que foi a partir de 2011 que o estatuto de especialista foi implantado, mas estão a puxar a data para 2009 por causa da obrigatoriedade de inscrição em doutoramento. É outra questão que nos parece incongruente. Uma inscrição validada em doutoramento na data que a lei prevê.
Já
com título especialista.
Pessoas que já têm o título de especialista, que cumpriam os 5 anos de docência, não é?
Sim.
Portanto, pessoas que têm o título de especialista, cumpriram os 5 anos de docência à data de saída da lei, inclusivamente. Portanto, nem sei se estamos a falar desta interpretação abusiva de não contar o tempo durante. Não, até já tinham. E não são automaticamente passados, porque em 15 de novembro de 2009 não estavam inscritos em doutoramento.
Essa é uma questão...
Isso está de facto a acontecer e achamos que era mais uma clarificação, mas nós, até aceitamos que provavelmente isso possa decorrer de uma interpretação que até possa ser válida da lei, porque a lei de facto diz que essa é uma das condições, a inscrição em doutoramento a 15.
O artigo 9A da Lei 7 de 2010 diz que para todos os efeitos dos artigos anteriores o título de especialista é equivalente. Equivale ao grau de doutor, portanto não faz sentido.
Agora, qual é o fundamento no qual se baseiam para a data, o 15 de novembro?
É o que consta do artigo 7, do ponto 7 do artigo 6º, que é os docentes que tenham 5 anos de docência e que se encontrassem inscritos em programa de doutoramento à data de 15 de novembro de 2009.
Mas na versão de 2010.
Sim.
Mas na versão de 2010, precisamente.
Não, ele já está escrito desde 2009 e sofre... Mas depois aparece aí o ponto
7 do 6 ou 6 do 7?
Artigo 6º.
Não,
no 2009 não está. Não. Pois é que
eu tenho... É o ponto 7 do artigo 6º. É a página 1649, se tiver a versão de Diário da República ou se não for outra.
Pois é que essa foi uma obrigatoriedade que só foi introduzida para o Politécnico.
Exato.
Porque no universitário não existe exigência de inscrição
numa determinada data.
Portanto, basta a conclusão da prova, perdão, basta a entrega da tese, independentemente do momento. Por absurdo, uma pessoa pode se inscrever na véspera desde que entregue a tese no dia seguinte.
Acham que essa pode ser outro pedido de esclarecimento da vossa parte?
Tudo que é direcionado a dúvidas interpretativas pode ser feito já.
Pronto.
Vale a pena voltarmos a fazer uma...
Mas se calhar era isso que vos pedíamos, também para rematar. Era se podiam sistematizar as dúvidas, todos aqueles casos de interpretação discrepante que têm detectado, para se formular um único arrazoado de questões a colocar de uma vez só.
Preferem que...
São cinco.
Agora com esta questão do especialista.
Número máximo de revogações, assumir ou não as revogações, as revogações com patamar mínimo ou máximo no termo da interpretação, a contagem do tempo de serviço docente, a data de entrega versus a data de defesa, que é uma dúvida que não devia ser dúvida nenhuma, mas existe, a data final dos contratos, ter ou não de ser 31 de agosto, que é uma questão ainda adicional, e finalmente esta de, do título especialista.
Só para acrescentar...
No fundo, são seis questões.
Muito rápido, um dos problemas desta lei é que isto é quase circular. Passa de artigo para artigo e remete para artigo. Qual é o problema? É que isto, quando volta de um artigo para o outro, depois a interpretação em série é impossível daquilo e dá origem a estas interpretações dispares.
Porque remete para, também...
Para terem uma ideia...
Remete para o anterior em vigor...
Há casos onde, e aconteceu isso na minha instituição, há casos de professores que estavam inscritos em 2009, no doutoramento, que o tempo de serviço foi contado corretamente durante o período transitório, e à data em que terminou o contrato e já a pessoa já tinha doutoramento, foi promovido. Passou, sem mais, passou adjunto. Na base de um esclarecimento feito pela DGES, que permitia isso. Alguns meses depois, há um esclarecimento de uma direção-geral junto, penso que do Ministério das Finanças, não sei qual delas, que acha que aquela interpretação não é muito clara. Ou seja, neste momento, a pessoa até foi promovida, mas se calhar hoje já nem se pode verificar aquilo. Porquê? Porque há quem leia um I em condições, em algumas condições é estar inscrito e ter 5 anos, há instituições que leem um OU. É estar inscrito ou ter 5 anos. Porque, percebem? Isto é um dos problemas da lei em... Não, aquilo tem lá uma vírgula, uma coisa, não é um I ou um O, mas tem uma vírgula e a leitura corrida daquilo pode dar ideia que é um I e às vezes pode dar ideia que é um O, percebem? Esse é um dos problemas graves que faz com que quando andam a remeter de artigo para artigo.
Mas valerá a pena enviarmos por escrito a sistematização?
É, por favor, enviem, formule as questões, aliás, da forma mais precisa que puderem, até precisamente tendo em conta os casos concretos que conhecem, para não ficarem descalços, reenviem-nos para a comissão, para o mail do qual têm sido contactados, mas também faremos a distribuição depois. E pronto, isso é de facto um elemento auxiliar fundamental.
Acho que só nos faltou dizer que, relativamente àquela questão do cumprimento da diretiva europeia, dos serviços a suprir necessidades, os sindicatos, ambos, o SNESUP e a FENPROF, estão a tratar dessa questão numa base coletiva. Nós não sabemos exatamente em que ponto está, vão recolhendo informações. E, portanto...
A comissão ontem suscitou, junto dos sindicatos, uma alternativa... que é que serão recebidos no plenário da Comissão para a semana. E, portanto, aguardo a resposta do SNESUP. De qualquer maneira, o SNESUP está a dar nota e a informar que é sexta-feira. Portanto, eu recebi no mail da faculdade a informação de que é sexta-feira. Portanto,
nós também.
Acabei de receber, se calhar recebemos. Eu recebi agora mesmo, por acaso. E agora o mail do sindicato, apesar de não. Veremos. Estejam atentos aos mails, é o que posso dizer. Se houver, está aí.
Sim, estamos todos convocados para sexta-feira.
É precisamente isso. Bom, temos também que concluir, peço desculpa, só porque também o plenário começa às 3 horas, sim, portanto, não temos autorização para prosseguir para lá dele, mas de qualquer maneira queria agradecer a vossa disponibilidade e a informação que prestaram e, de resto, muito agradecemos tudo o que possam acrescentar a título informativo e também estamos ao dispor para qualquer dúvida adicional que possa aparecer e pronto, muito obrigado e... continuação de bom trabalho e de sucesso nesta empreitada de alteração ou de correção da lei, por assim dizer. Muito obrigado.
Obrigado.